Olá, há um termo que eu esqueci no teatro, mas que diz que ele aponta justamente quando se vem depois de um ponto alto, se coloca quando você vem depois de um ponto alto de apresentação. Nós tivemos um ponto alto agora, então eu vou baixar um pouco o tom da discussão. Eu sou a Dolores, eu trabalho no programa de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea na Universidade Federal de Mato Grosso e coordeno o laboratório Tecnologia, Ciências e Contemporâneo. Para a apresentação de hoje, eu tentei minimamente, já que eu conhecia pouquíssimas pessoas aqui, pensar qual seria o mapa ou quais seriam minhas principais questões ou problemáticas que estão colocadas por esse laboratório. Então, eu criei essa pequena imagem, onde vocês veem termos que apareceram nas discussões, ontologia, política, epistemes, poéticas, e como é que, relativamente, eu tenho pensado os entrecruzamentos entre esses termos para buscar justamente esses lugares que são lugares de mistura e lugares não necessariamente híbridos, tentando trabalhar um contínuo, por exemplo, um contínuo ontológico, mas sem também achatar ontologias, que esse é um problema. Então, por exemplo, na admissão epistêmica e poética, como nós podemos trabalhar, por exemplo, para sair da dicotomia entre o cientista poeta e o cientista juiz, que trabalha Stangers, que ela diz, olha, no momento da criação, se você trabalha um momento de criação no laboratório, ele é tão inovador, ele é tão aberto quanto o experimento artístico. E depois de um tempo para a apresentação, esse experimento ele é fechado e entra em cena, então, o cientista juiz. E onde está esse cientista poeta? Isso é um pouco difícil, tá? Eu fiz uma apresentação onde eu fui buscar esse cientista poeta na psicologia experimental, no congresso de psicologia social. As respostas foram ótimas, houve recalcitrância, foi ótimo, as conversações foram ótimas. Então, isso é uma preocupação para mim. E, então, ainda trabalhando essa discussão aqui na episteme, eu estou me situando basicamente na modernização da ciência ou na ciência moderna. Não podemos falar propriamente de ciência moderna no Brasil, porque nós não chegamos propriamente a constituí-la ou temos um processo, que é um processo diferente do processo europeu. Por exemplo, nós nunca fomos descartianos. Então, é muito complicado. Então, um projeto de modernização diferente e em poéticas trabalhando fundamentalmente com arte. Tá? Poderia ser outro tipo de poética, por exemplo, como a poesis científica. O Latour ele traz uma imagem muito interessante para romper essa dicotomia, que é a ideia de heterarquias. Não é interdisciplinaridade, mas heterarquias, ou seja, colocar ciência e arte numa mesma posição, onde uma informa a outra, e não necessariamente uma estuda a outra. Então, nós temos um entrecruzamento entre o que seria um plano epistêmico e um plano poético. Isso nós trabalhamos agora, vou passar agora para essa dimensão entre ontologias e políticas. Nessa dimensão entre ontologias e políticas, obviamente, nós temos as políticas ontológicas, que várias pessoas trouxeram, e a noção de qualquer ontologia política, que basicamente eu não trouxe referência, mas é a Anne Marimol. Como é que, então, eu me posiciono, já que eu disse que eu estou colocada lá na dimensão da poesia e, portanto, na dimensão da criação, na dimensão ativa. Então, eu tenho trabalhado o recurso, as figurações e as fabulações como recurso de experimentação. Essas figurações e fabulações eu tenho pensado a partir da Donna Haraway e da Braidot, que é uma leitora da Haraway. Tá? Esse não é um exercício muito fácil, porque você corre um risco de abstração. Tá? E como é que você se mantém ao mesmo tempo localizada e consegue ter um salto que seria um salto poético, uma imagem que seja interessante para pensar, que seja interessante para habitar e que seja interessante politicamente. Tá? Eu não resolvi isso. A Haraway, toda a obra dela, ela caminha nesse fio tênue e talvez por isso ela seja tão fantástica, não é? E é uma das autoras que eu tenho lido. Esse é o meu projeto atual, um estudo teórico sobre a Haraway, porque ela é fantástica. O diálogo com o Latour, na verdade, nós deveríamos chamar os Brunos Latour, porque são vários Brunos. Ele muda ao longo do tempo. Por exemplo, ele muda a relação com a Haraway ao longo da obra. Ele muda a relação com os feminismos ao longo da obra. Aqui, aqui, então, eu tenho trabalhado essa dimensão das composições, essas resistências encarnadas, né? Por isso que eu, a Daniela Manica, que eu não conheço, me puxou para o aglomerado corpo, né? E essas dimensões encarnadas, aí o Latour traz, a Harari vai falar em tecnobiopoder, ela faz uma leitura Foucaultiana. E o Latour, em um momentozinho lá, ele traz, claro, todo mundo conhece as reflexões laturianas sobre cosmopolíticas que ele traz das tangas, mas ele vai falar também de biopoder ao se referir ao corpo. Obviamente, ele é infeliz em alguns aspectos. Por exemplo, quando ele vai discutir a pouca eficácia do canto dos negros e negras americanas em favor da liberdade. Há muita eficácia nesse canto, né? Mas é nesse texto. Então, aqui, trabalhando então, as composições, as resistências encarnadas nas articulações compostas de proposições. Todo mundo sabe essa noção de proposições, já conhece. E como produzir, então, corpos interessantes e, do ponto de vista analítico, esses corpos interessantes sendo explicitados ou visibilizados através das trajetórias de aprendizagem ou trajetórias de afetações. Para pensar esse corpo, basicamente eu tenho trazido o Bruno Latour e o corpo intensivo da Braidotti. Um autor que não entrou aqui é o Michel Serres. Mas ele também ajuda muito a pensar, só que é um autor bastante difícil de sistematizar. É, aqui é um trabalho que eu fiz, por exemplo, para procurando essas imbricações entre arte e ciência. Se vocês recuperam, esse é o experimento clássico. Acabou? Eu vou ficar na introdução.
Não, conclui.
É.
Já acabou o tempo. Mas...
Tá. Eu achei que não tinha nada para falar. Eu já queria doar meu tempo. Ofereci várias vezes, a Kivanda aceitou. As imbricações entre arte e ciência. Tá? Então, por exemplo, aqui vocês têm o experimento, é uma imagem, né? Uma pintura, na verdade, sobre o experimento da bomba de vazio. Todo mundo conhece aquele livro belíssimo, né? Onde ele vai trabalhando, o Chapin vai trabalhando todas as mudanças na bomba. E aí eu, por pura curiosidade, porque eu devo não ter nada para fazer, fui procurar as gravuras dos espetáculos de magia para entender como é que aquela bomba foi parar na demonstração científica. E isso é um truque básico do ilusionismo popular, não é? Então, eu fiz esse trabalho mostrando essa imbricação entre a ciência já na gênese da própria experimentação, ou seja, não há nada de novo no que está sendo trazido. É uma recuperação, na verdade, de uma história. Eu ia falar um pouco disso mais também na psicologia e como é que eu tenho feito isso do ponto de vista prático, mas não vai dar tempo. Basicamente, eu apresentei a ideia do laboratório. E é isso, tempo esgotado, Dolores. Obrigada.